horário de Brasília, a gente falava nos bastidores sobre essa questão da culpa, né, Deise? Gostaria que você explicasse. Quando envolve culpa, é mais difícil da pessoa superar o processo da morte?
Sim, geralmente sim. Porque o que acontece, quando se vive muito bem com a pessoa, a gente sente pela morte, sente a falta, mas não sente a culpa. Ah, eu devia ter feito, eu devia ter falado. Porque já foi feito, já foi falado, já foi vivido. Então, a coisa é muito mais tranquila internamente, né? E agora, então, vai sentir falta? Vai. Vai sentir saudade? Vai, com certeza. Mas a dor da culpa, eu devia ter feito, eu devia ter falado,
eu
devia...
Falei,
né?
Por que eu não cuidei?
Por que eu não falei? Por que eu não cuidei? Por que isso? Por que aquilo? Geralmente é o que prolonga esse processo, porque eu não consigo pensar em ressignificar. E ressignificar é fazer projetos futuros, né? Então, é comum e é normal, é importante as pessoas saberem. Esses dias uma pessoa veio e falou assim, olha, eu tô muito preocupada com a minha irmã, porque ela tá chorando ainda muito por causa do meu pai e tal. Eu falei assim, e quanto tempo faz seu pai faleceu? Ah, faz 15, 20 dias, mas ela continua chorando. Aí eu olhei pra ela e falei assim, bom, e ela queria que eu atendesse a irmã. Eu falei assim, acho que a gente precisa marcar um horário pra você. Porque talvez o quanto para você tá difícil olhar para esse movimento. Uhum. Então, às vezes, a gente pensa que o luto vai ser uma coisa assim, enterrou, pronto, acabou, volto para casa, vida normal. Não, aí começa o perrengue mesmo, né? Porque aí...
que a pessoa já não tá mais ali, você não tá
em casa,
não tá mais,
né?
Em casa.
Revive
então,
todos
começa...
aqueles momentos, você fica pensando,
exatamente,
a pessoa não tá mais almoçando com você.
O ressignificar é isso, é eu aprender a ir num restaurante sozinha, aprender a ir numa igreja sozinha, aprender a fazer coisa sozinha, ou sem, não necessariamente sozinha, mas sem aquela pessoa. Então, isso demanda muito tempo. Então, é comum as pessoas sentirem o processo do luto e é um processo longo. Então, dias melhores em que a pessoa está bem. Ela consegue fazer as coisas. Dias que... baque. Uma coisa importante também, que tem um nome até para isso, que se chama reação de aniversário. O que é uma reação de aniversário? Está próximo às datas comemorativas. Uhum. Nós estamos aí perto do Natal, que é uma data que, para muitas pessoas, é uma data horrível. Por quê? Porque relembra muitas coisas, né? Então, assim, muitas famílias ainda têm o hábito, tinham o hábito, assim, aquela coisa de juntar tudo, a família, de volta do vô e da vó, blá, blá, blá. E aí o vô e a vó não estão mais. Então, aí parece que perde o significado. Então, tem que lidar com esse Natal, lidar com essa época. Ou, assim, data de aniversário, data de aniversário de vida, data de aniversário de morte. Então, a pessoa está indo bem, a vida segue, tata, vem as datas, cai. Aí tá indo bem. Aí vem outra data, cai. Então, isso é uma reação de aniversário, é normal. E esse cai, por quanto tempo? Por anos. O primeiro ano, geralmente, é o mais difícil, porque tem que passar por todas as datas comemorativas. Uhum. Pela primeira vez sem a pessoa. Mas para sempre é. E às vezes não aparece, não aparece de uma forma consciente. Às vezes o corpo reage. Vou dar um exemplo meu. A gente tinha uma irmã, ela faleceu faz 13 anos, foi um acidente também. E no mês que ocorreu tudo aquilo, foi muito engraçado, porque naquela semana eu prestei atenção assim, opa, uma alergia constante, uma tosse que não sarava, uma coisa que o remédio não... Opa, pera, olha o meu corpo falando que nós estamos num processo de reação de aniversário, que é esse movimento de estar próximo a essa data, né? Então, as datas comemorativas, elas trazem esses altos e baixos aí, isto é. E o que faz nessa hora? Chora, fala, escreva, entra em contato com a dor. A gente não pode fingir que está tudo bem, né? Ah, mas eu preciso ficar chorando para todo mundo. Não, cada um seu cada um. Tem gente que adora chorar para todo mundo. Tem gente que gosta de chorar no seu canto sozinho. Tem gente que não gosta de chorar, mas gosta de escrever. Não existe um certo e errado para se lidar com a dor. Existe o jeito que eu lido com a dor. E o meu eu é diferente do eu do outro e assim por diante.
E tem algum momento que isso melhora? Ah, depois de anos, talvez não seja tão ruim assim,
tem,
essas datas.
Assim, não, ela não é... Inicialmente é muito doloroso. Depois a gente começa a dar novos significados. Então, assim, eu não quero passar o Natal, eu quero achar outra coisa. Então, nós vamos para um outro lugar. A gente começa a achar novos significados diferentes mesmo, sem aquela pessoa. Né? Então, fica mais fácil? Fica. Fica um pouco mais fácil, sim. E ficar mais fácil não significa que foi esquecida. A pessoa não foi esquecida, ela simplesmente, talvez ela está ali no coração. E é isso até uma coisa que a gente ensina para as crianças. Onde é que foi a pessoa? Aqui dentro. Ela vai ficar aqui dentro comigo, na minha memória, para sempre. É por isso que a gente tem que sempre viver bem, etc. E a tanatologia, ela trabalha muito com isso, com a vida. Porque quem vive bem, também morre bem e vai viver eternamente na memória das pessoas e assim por diante.
Tá certo. 10h59 no horário de Brasília, a gente... vai daqui a pouquinho pro repórter CBN. Uma dupla foi presa com cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-467 em Toledo, na noite desta sexta-feira. A equipe policial foi informada de que um veículo Voyage seguia de Marechal Cândido Rondon a Toledo e que possivelmente haveria materiais ilícitos no carro. Na rodovia, perto do viaduto da Avenida Egídio Munareto, foi realizada a abordagem do condutor e também do passageiro do veículo. No Voyage foram encontradas 10 caixas de cigarro. Segundo os ocupantes do carro, eles revenderiam a mercadoria em São Paulo. Eles foram detidos e encaminhados ao 19º Batalhão de Polícia Militar. E a Polícia Civil de Maringá apura circunstâncias de 2 mortes registradas em hotéis situados na área central da cidade de Maringá. O primeiro caso foi registrado no fim da noite de quinta-feira em um hotel localizado na Travessa Júlio Mesquita, próximo da Avenida Tamandaré. Um rapaz que até o momento não foi identificado no IML. O hóspede teria dado entrada no estabelecimento na quarta-feira. A Polícia Militar informou que não foi encontrado nenhum documento do homem e o corpo não apresentava sinais de violência. Já no início da noite desta sexta-feira, Rogério Moreira da Silva, de 40 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de um hotel também localizado na Avenida Tamandaré. O homem, que seria morador do estado do Maranhão, veio a Maringá para trabalhar em uma construção civil. Um familiar que estava em sua companhia relatou que a vítima teria jantado na recepção do hotel e logo em sequência subiu em direção ao quarto que estava hospedado.
11 horas e 1 minuto, repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol, confiança para investir. Sábado, 30 de novembro de 2019. Uma pessoa morreu e 12 se feriram em um acidente na rodovia Rio Santos, no trecho da Serra de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus de turismo que transportava 42 jovens entre 13 e 20 anos tombou no início da manhã, quando estava indo para um jogo de rugby. 2 pessoas foram atendidas pelo helicóptero da Polícia Militar. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Termina hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O Ministério quer vacinar, nesta etapa, 9 milhões e 400 mil adultos entre 20 e 29 anos. Atualmente, há confirmação de 11.896 casos e 15 mortes pela doença até o começo de novembro. A maioria dos casos está concentrada no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o homem que mantinha 7 pessoas reféns dentro de um bar no bairro da Lapa, no centro da cidade. A negociação durou mais de 8 horas e terminou por volta das 10h30 da noite. Policiais militares do BOPE conseguiram imobilizar o criminoso usando uma arma de choque pouco depois da saída dos 2 últimos reféns. Ninguém ficou ferido. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a rejeição da queixa-crime proposta pelo Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em outubro, a ONG protocolou uma ação contestando declarações do ministro que sugeriu que o Greenpeace era responsável pelo derramamento de óleo em praias do Nordeste. Aras defendeu que as declarações de Salles estão protegidas pela liberdade de expressão. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Horas 4 minutos no horário de Brasília, já sábado, dia 30 de novembro de 2019. O que eu gostaria também de perguntar para Deise, quando se trata de uma tragédia, né? Aconteceu uma tragédia, apesar de que a morte vai acontecer com todo mundo, mas a pessoa morreu de forma aí repentina, como ocorreu nesses casos da queda do avião, enfim. Uhum. É mais difícil para você lidar?
Ai, que difícil falar em mais difícil ou mais fácil, né? Porque cada um tem uma relação com a pessoa que morreu bem próxima, né? E é diferente. Assim, Existe, quando existe uma doença, o difícil é o inicial dessa doença, é os medos. Mas as doenças, de modo geral, ou quando está ficando mais velho, que já está, né, o corpo já está ficando mais debilitado, a pessoa ela tem a oportunidade de começar a ter processos de despedidas. E o bom dos processos de despedidas é assim: se eu tenho alguma mágoa com alguém, vamos conversar com alguém. Se eu tenho alguma dor, alguma coisa, é possível ter a oportunidade de se resolver. O que eu quero que façam com as minhas coisas, o que eu quero que eu faça com os meus bens. Então, isso às vezes é possível quando já existe esse processo do morrer aí, no caso de doenças principalmente, ou de idade. Ou um acidente, ou alguma coisa trágica, né? Aí esse processo não tem. Então, é difícil. Eu entendo que é assim, não foi preparado. Então, o luto, ele vai ser um luto que vai durar muito mais. E é até bem importante falar nisso. Quando existe uma pessoa que está doente muito tempo e está tendo o processo de despedida, depois que essa pessoa vem a falecer, os familiares não ficam enlutados por muito tempo. Eles sentem a falta, mas eles não ficam enlutados por muito tempo. Mas é porque o luto foi antecipado.
Se a pessoa diz, a pessoa descansou, né?
E muitas vezes descansou mesmo, e muitas vezes eles se prepararam para aquele momento. Fácil? Não, mas houve uma preparação. Quando é um caso assim, né, de uma coisa trágica, geralmente, é muito tempo até cair na real, até entender, a vida muda de uma hora para outra. Então, ressignificar é mais trabalhoso, com certeza, é mais difícil. E claro, é o luto mais complicado ainda, é o luto de criança, né? Quando uma criança vem a falecer, porque aí tá fora da ordem.
A ordem seria o natural, os pais irem primeiro do que os filhos.
Exatamente.
E essa...
essa recuperação, esse tempo, é um tempo muito mais demorado, né? Então, assim, a pessoa tem que ficar bem. O que é ter que ficar bem? Peraí, meu filho não tá mais aqui. Então, assim, tá contra. Tá contra a natureza. Então, assim, é muito mais difícil, é muito mais demorado. E essa relação de altos e baixos é uma correlação que, às vezes, dura muitos anos, né? De a pessoa tá bem, daqui a pouco não tá, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco mais ou menos, daqui a pouco se isola. Então, esse movimento. O que a gente tem que cuidar, muitas vezes, é a questão até de quanto todo mundo já tem que super medicalizar, super, né? Às vezes a pessoa assim, ela tá com depressão. Não, ela tá em processo de luto. E o luto é depressivo. O luto tem sintomas depressivos. E a pessoa, ela está em contato com a dor. E nós passamos a vida inteira fugindo da dor. Então, é estranho, inclusive, para os demais que estão próximos, visualizar e acompanhar esse movimento da pessoa que está no processo de dor constante, né? Então, assim, a aceitação é um processo que é demorado. Então, às vezes, as pessoas vêm lá. Ai, olha, morreu e a gente precisa que você converse com ela para ela parar de sentir dor. Não tem nem que perder dinheiro fazendo isso, porque a pessoa vai entrar em contato com a dor. E aí ela precisa, e tem coisas que cada um tem que fazer meio que sozinho, sabe? Uhum. Assim, é difícil, porque não tem como a gente auxiliar 100%, algumas coisas assim. E o que eu mais escuto no processo de terapia do luto, por incrível que pareça, é assim: eu vim aqui porque eu preciso falar que eu estou sofrendo, porque para ninguém eu posso falar que eu estou sofrendo, eu tenho que fazer de forte, porque senão as pessoas ficam pedindo para eu ser forte, porque elas não sabem lidar com a minha dor, como se isso fosse algo completamente anormal. E eu digo que isso vai piorar, porque hoje a gente tem um movimento, inclusive até por conta das mídias sociais e várias questões, de a gente ter que estar nessa felicidade constante, né? Essa coisa de sempre muito feliz. Então, esse processo de sociedade do espetáculo. E aí, de repente, eu tô com dor, eu tô dor emocional, né? Dor que é uma dor que dói dentro, assim. E aí, a pessoa às vezes se sente um ET nesse planeta, né? Porque o mundo é muito feliz. E aí, a gente não pode esquecer que as mídias sociais nada mais são do que recortes de momentos da vida da pessoa. E não é 100%. Ninguém no mundo é 100% feliz. A gente tem altos e baixos.
E você falou dessa questão da sociedade do espetáculo, e a gente até comentava, né, dessa questão do velório do Gugu Liberato, uhum, aberto ao público, que as pessoas, gente, tirando selfie com o corpo, ou até pedindo selfie pra família ali que tava enlutado, quer dizer...
Eu preciso mostrar que eu tô aqui, né? Olha, eu vim do enterro de um famoso, e aí eu preciso me sensibilizar. Ai, será que eu preciso mesmo? Né? Então, eu sou a favor, e é super esquisito o que eu vou falar, tá? Mas eu também, de novo, estou falando não baseada na minha opinião só, mas também em estudos. É possível, sim, a questão do celular, em velório, coisa parecida, tudo com intenções e intenções. Uma coisa é eu tirar selfie com morto para eu ter ganhos e aparecer na mídia social aí. Isso é uma coisa que é ridícula. Mas existem alguns casos, e aí, claro, as pessoas que me conhecem, geralmente sou eu que faço isso, porque ninguém tem muita coragem de fazer isso. Mas, por exemplo, já tive situações em que algum dos enlutados, filhos, parente, enfim, mora em outro país e não pode estar no velório. E o velório, ele é um processo, às vezes, importante. A pessoa que não está, ela demora muito mais, porque ela não fechou um ritual, né? E aí, se ela não fechou nem esse, nem nenhum, isso é ruim. Então, às vezes, em situações, já tive, sim, de filmar a situação do velório. Super, ai, tô filmando, olha aqui. Claro que não, né? Uma coisa super discreta, com o celular aqui na mão. Por quê? Né? Porque às vezes tem uma pessoa que tá tão longe e queria estar ali, mas não conseguiu chegar a tempo, ou não tem dinheiro para voltar para o país. Várias situações. Tanto que em cidades grandes já se tem velórios online. Onde o que é o velório online? Para a família que precisa. É só quem tem acesso. São câmeras nesse velório, onde quem mora em outros países conseguem acompanhar em tempo real.
Mas esse não é um processo novo, né?
Não.
Vou contar uma experiência aqui. A minha avó mesmo tem um baú com fotos de velórios.
De velórios,
e isso em 1940, ela vai cacetada, porque mandavam para os parentes a foto dos mortos, quer dizer, ó, fulano faleceu.
Exatamente. Ela tá desesperada. Eu tô querendo fugir do programa já, pelo amor de Deus.
Parece estranho, Tatiana, mas...
era normal. É que eu acho que eu sou a mais nova aqui desse estúdio, desculpa, daí eu não tô acostumada com essas coisas.
Eu até, ouvindo a Deise falar, eu até achei que esse tipo de ritual não existisse mais, gente.
Existe, assim, não, é isso que eu tô falando, parece esquisito e as pessoas não ficam confortáveis em fazer isto, né? Por que eu faço muitas vezes? Porque quando eu atendo, e eu atendo vários casos das pessoas que não tiveram nenhum ritual, não estiveram presente, e ela precisa seguir a vida e ela tá ficando doente, o corpo tá ficando doente de tantas outras coisas, que é necessário fechar esse ritual. Uhum. E aí, tanto que em alguns casos já aconteceu, por exemplo, de junto com o paciente, até como a gente vai imaginar como foi o velório, de acompanhar todo o processo de imaginação. E o que, que isso traz? Traz um sentimento de alívio, de. Não é nem alívio a palavra, é de fechamentos de ciclo. Mesmo. Mas o fechar ciclo é muito importante deixar bem claro. Fechar ciclo não significa esquecer da pessoa. Não é isto. Não vai esquecer da pessoa. É só entender que a pessoa faleceu.
11 e 12.